Compliance Zero, operação da Polícia Federal, das autoridades brasileiras, que começa lá em novembro do ano passado, tendo como escopo principal o Banco Master, as irregularidades cometidas por Daniel Vorcaro e toda uma capilaridade que ainda está sendo investigada no mundo político, no mundo jurídico, no mundo empresarial, no mundo financeiro, enfim. No capítulo de ontem, na fase de ontem, a gente falou muito sobre busca e apreensão envolvendo o senador pelo PP do Piauí, Ciro Nogueira. E a gente vai falar agora com o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, nacionalmente conhecido como Cacai, e gentilmente vai conversar conosco a partir de agora ao vivo aqui no nosso TMC 360. Muito bom dia, como vai o senhor, tudo bem?
Bom dia, uma alegria e uma honra falar com vocês.
Bom, o senhor está representando o senador Ciro Nogueira, dentro do que for possível, é claro, né? Dentro do respeito ao sigilo. O que é que se pode falar da posição do senador com relação ao que começou a ser deflagrado ontem, doutor?
Olha, o que causou espécie e certa perplexidade à defesa foi o fato de que essa busca e apreensão ela tenha sido determinada apenas com o que foi localizado nos telefones de terceiros, ou seja, não tem nada em relação a qualquer conversa, a qualquer mensagem, a qualquer ação do próprio senador. É, quando, inclusive, advogando para o Ciro Nogueira na Lava Jato, nós questionamos como é que deveria se dar o pós-delação. Você tinha uma delação, a Lava Jato foi uma operação extremamente arbitrária, você tinha uma delação e após a delação, imediatamente você tinha busca e apreensão, prisão e tal. Nós questionamos isso no Supremo, o Supremo Tribunal decidiu que era necessário ter elementos externos de corroboração. A busca e apreensão é uma medida muito invasiva. Ela foi feita, embora tenha sido executada com muita seriedade, a Polícia Federal não agiu com a espetacularização que agia na época da Lava Jato, agiu com muita seriedade, mas a determinação da busca se deu por mensagens que foram detectadas e foram apreendidas no celular de terceiro e que, na nossa visão, não justificaria uma busca e apreensão. Então, assim, nada diz respeito diretamente ao senador Ciro. Nós vamos fazer agora o enfrentamento, é claro que eu não conheço ainda, eu pedi ontem o acesso pleno ao que já foi investigado, espero que seja deferido o mais rápido possível para a defesa, para que a gente possa fazer o enfrentamento passo a passo. Agora, eu posso adiantar que nunca houve, por exemplo, o que está sendo dito por toda a imprensa, a mesada para o Ciro Nogueira. Espero que tenha sido quebrado o sigilo bancário e fiscal, é sempre desagradável, mas espero que tenha sido, porque é uma prova de defesa no final, para comprovar que não há absolutamente nenhuma hipótese de ter sido feito pagamentos uma espécie de uma mesada para o Ciro Nogueira. Nós temos agora que fazer o enfrentamento do que já foi investigado. E é isso que nós esperamos ser feito com calma e com técnica.
Cacai, as mensagens apontam para mesada, mas de fato precisa ser comprovado. Agora, o senhor já defendeu dezenas e dezenas de governadores, muitos senadores, políticos de todas as ordens, e tem uma frase muito famosa que o senhor diz, que todas as delações são mentirosas porque precisam ser voluntárias. As provas que a Polícia Federal trouxe, que não são fruto da delação de Daniel Vorcaro e que embasaram, então, a operação de ontem autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, elas são mentirosas?
Não, eu não diria que são mentirosas. A questão toda é de interpretação. Você fala uma coisa muito importante e interessante de ressaltar. Esta operação de ontem, ela não foi fruto ainda. Pode ser que venha 200 outras operações após a delação do Vorcaro. Isso aí é tudo fruto daquilo que foi apreendido nos celulares do Vorcaro. Do Vorcaro e do grupo dele. Toda delação, sem sombra de dúvida, o Instituto da Delação está desmoralizado. É um instituto que ele começou a existir como um elemento de defesa e com aquela determinação política que tinha o Sérgio Moro e seus procuradores adestrados lá da época da Lava Jato, ele foi deturpado. Então você passou a ser um instituto para atender a interesses políticos, a interesses específicos da investigação, quanto muitas vezes político mesmo. Por isso é que eu fiz um artigo em 2017, se não me engano, dizendo que todo delator mente, omite e protege. Isso é uma coisa óbvia, todo mundo sabe disso. As delações, da forma que estão sendo levadas ao Brasil, elas deveriam ser simplesmente deixadas de existir. Eles conseguiram destruir o Instituto. É diferente do que aconteceu ontem. Ontem é uma busca e apreensão que foi feita no Vorcaro, e agora é uma interpretação do que existe nos telefones celulares, especialmente no primeiro telefone celular. Eu não diria que é mentiroso, eu digo que é uma questão de interpretação. Por exemplo, dizer que existe uma mesada para o Ciro Nogueira não é verdade. O Ciro Nogueira nunca recebeu absolutamente nenhuma mesada, nenhum dinheiro específico do Vorcaro. Existe uma relação entre uma empresa do Piauí, da família do Ciro Nogueira, e uma empresa ligada ao Grupo Master, que tem que ser analisada. Eu ainda não tenho sequer os documentos, eu não sou advogado da empresa, não sou advogado do irmão do Ciro. Mas agora estamos pegando a documentação, espero conseguir. Hoje eu pedi para um advogados que trabalham comigo para ir ao Piauí, para poder tentar ter acesso a essa documentação. Mas você partir do pressuposto que uma documentação entre duas empresas, o senador não era gestor dessa empresa, não era administrador dessa empresa, falar que existia uma mesada vai muito além da verdade. Agora, é importante ressaltar também uma questão que está acontecendo muito nesse momento. O senador usava, está dito inclusive na decisão, fruía com constância de um imóvel de luxo do Vorcaro. Isso não é verdade. Teve um dado momento, há um tempo atrás, que a namorada do senador se separou, ele depois veio a ser hoje a companheira dele, e teve que sair de Brasília, e por 3 meses ela ocupou um apartamento do Vorcaro em São Paulo. Não é que foi dado ao Ciro uma casa, como a imprensa às vezes está dizendo, para morar, para usufruir do dia a dia. Não é verdade. Outra questão, o senador tinha uma relação próxima do Vorcaro. Tinha, ele era amigo do Vorcaro. Nós temos que perceber como é que é a vida na realidade. Quer dizer, um senador da República tem, qualquer um, esquece o Ciro Nogueira, qualquer senador da República, tem contatos com banqueiros, com empresários da área de cultura, da área de imprensa. Se você for, é fácil notar, isso é crime, isso pode ser levado contra o senador, foi noticiado pela grande mídia um determinado almoço e degustação de Macala, aquele uísque, eu nem tomo uísque, mas em Nova York, onde estavam o ministro do Supremo Tribunal Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, o procurador-geral da República. Esse, eu diria, convescote que aconteceu em Nova York, de degustação de uísque, foi pago por quem? Por Vorcaro. Estavam ali as maiores autoridades da República. Isso é indício de algum crime? Nós podemos até dizer o seguinte, não, vamos fazer uma revisão na forma de procedimento das pessoas. O senador da República não pode andar de jato de alguém, não pode aceitar que se pague um jantar, não pode aceitar que se pague uma cala. Isso é uma discussão que a sociedade pode fazer. Mas daí a partir para uma ilação de que há uma questão criminal, há uma distância enorme.
Agora, doutor Cacai, aproveitando que o senhor usou a expressão a sociedade tem que discutir, isso tem que ser discutido pela sociedade, eu quero passar para uma pergunta que é conceitual, mas baseada em fatos, né? O senhor tem uma ligação com o grupo Prerrogativas, essa ligação é um fato, e o Prerrogativas, devemos saudar aqui, né? Repetir a cada momento que teve um papel importantíssimo na, podemos dizer assim, sustentação da democracia do país num passado muito recente, né? E hoje também, um fato, o senhor está fazendo parte da defesa de um parlamentar que é ligado ao bolsonarismo, isso também é um fato. Agora, daí que eu quero sair para minha pergunta conceitual, né? O senhor entende que o caso Master ajuda a banalizar as instituições? Porque o que me preocupa aqui, o que nos preocupa aqui, é aquela conversa de balcão de padaria, de fila de caixa de supermercado, banalizando as instituições por causa de um caso e de pessoas específicas. Eu queria saber a visão do senhor sobre esse tema.
Bem, em primeiro lugar, eu faço parte do Prerrogativas, mas muito antes do Prerrogativas, eu já fazia parte de uma luta pela defesa democrática no país. Eu advoguei para dezenas e dezenas de governadores, vários presidentes da República, porque eu acho que todo mundo tem que ter um amplo direito de defesa e acho que o processo, especialmente o processo penal, ele se dá de uma maneira que fortalece a democracia se a defesa for ampla. A minha grande maioria dos meus clientes são de direita. Eu sou uma pessoa que tem uma formação de esquerda, humanista, mas eu não faço essa confusão com a minha advocacia. Eu escolho quem eu vou advogar quando sou honrado para procurado por uma pessoa. Por exemplo, Bolsonaro me procurou para advogar para ele, eu disse que não advogaria. Não quis advogar e não admiti advogar para nenhuma pessoa no 8 de janeiro, porque eu achei que ali era um atentado à democracia. Eu quero então registrar essa questão. Eu acho que todas essas operações, elas de certa forma, você tem razão, a sua pergunta ela é importante, por quê? Porque de certa forma, tudo isso fragiliza a confiança do cidadão nas instituições e nas autoridades. O Supremo Tribunal hoje está sob ataque, eu tenho escrito muito sobre isso, tenho defendido muito o Supremo Tribunal, que foi o órgão que manteve a institucionalidade do país. Veja bem, o Poder Judiciário, em regra, é um poder patrimonialista, até racista muitas vezes, extremamente conservador. No entanto, no momento em que nós tínhamos um governo de executivo fascista por 4 anos, nós tínhamos um legislativo cooptado, infelizmente, a grande maioria, quem manteve a institucionalidade foi o Poder Judiciário. É uma coisa que até espanta, assim, e por isso também está sofrendo muito ataque. Não é comum e fácil um poder judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, colocar na cadeia um presidente da República racista, fascista, misógino, vários generais, almirante. Claro que nós sabíamos que viria o troco disso aí. O Supremo Tribunal hoje é atacado mais pelos seus méritos do que pelos seus erros. Essa é a minha visão e tenho dito e escrito sobre isso. Agora, evidentemente, toda operação, especialmente essas que são, com razão, a imprensa tem que explorar isso, que demonstram proximidade entre autoridades e que são tratadas de uma forma como se existisse já, como se fosse antes da investigação, já um crime, isso causa uma fissura na credibilidade. Mas eu vou te dizer uma coisa, é muito bom, sob outros aspectos, que seja assim, sob o aspecto de você poder colocar na rua, colocar na discussão o Brasil de hoje. Se você está dizendo assim, na fila do pão, se as pessoas estão discutindo a operação Master, é importante que as pessoas estejam acompanhando o que está acontecendo no Brasil. O que não pode haver é pré-julgamento. O pré-julgamento é muito ruim, especialmente, é óbvio, para a pessoa que está sendo investigada. Então, quando você tem uma busca e apreensão na casa de um senador da República, poderoso, foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Eu sou o maior opositor do governo Bolsonaro, mas defendo o Ciro com muito prazer e até com honra, porque, na verdade, é uma distinção um advogado ser procurado num caso como esse por uma pessoa com a relevância do Ciro Nogueira. A minha defesa é 100% técnica. Eu certamente não discutirei a minha defesa técnica na fila do pão. Eu vou discutir na tribuna do Supremo Tribunal Federal.
Tem um aspecto dessa técnica, dessa defesa técnica, os aspectos técnicos de forma geral que têm surgido nos últimos meses, Cacai, que diz respeito à ética. Inclusive, os ministros do Supremo levantaram essa bola, houve polêmica, não houve, porque, até voltando para o que o senhor estava falando agora há pouco, o que pode ou o que não pode, o que é moral, o que não é moral, o que é ilegal, é legal, mas pode ser imoral, tem um limite tênue aí. Então, nesse sentido, o senhor estava falando que a degustação de uísque em Londres, bancada por Daniel Vorkar, onde estavam as maiores autoridades do país, não há indícios de que tenha acontecido nenhuma ilegalidade lá, usou esse episódio, né, como exemplo. É isso que a gente está no aguardo para entender as provas da forma como elas vierem, seja por delação, seja pela investigação da Polícia Federal, para entender como é que as relações de Daniel Vorkaro contaminaram as instituições. Essa é a grande pergunta, mas que ela passa por uma discussão da ética e da moralidade e imoralidade, ela passa.
É o que me causa perplexidade de alguma forma é o seguinte: é muito comum você ver na imprensa uma matéria, às vezes com chamada espalhafatosa, dizendo o seguinte: fulano de tal, aí cita um senador ou cita um ministro, jantou com o Vorkaro em setembro em tal lugar. E aí, uma matéria com cunho maldoso, como se fosse crime. Não é crime, não há sequer irregularidade. Vorkaro era um cidadão banqueiro, bem sucedido, que circulava em todos os meios de Brasília e do Brasil, todos os meios. À época, você sair para jantar com o Vorkaro era uma coisa que certamente as pessoas queriam ir. Ele é um cidadão, de certa forma, espalhafatoso, que é inacreditável, tanto que ele gastava com festa, tanto que ele gastava com no dia a dia dele. Então as pessoas saíam para jantar, saíam para almoçar, e isso não pode constar nesse ato em si nenhuma irregularidade. Mas não, há uma banalização, do meu ponto de vista, por parte da mídia, que diz o seguinte: não, mas foi visto jantando com o Vorkaro. Qual é o problema? É uma coisa incrível. Eu estava sentado trabalhando com a televisão ligada e vi, logo no início dessa questão do Master, vi uma chamada: pessoas que estão na lista do Vorkaro de telefone. Aí fala: banqueiros, tem tal. Congresso Nacional, presidente do Congresso, presidente da Câmara e tal. Aí fala: Supremo Tribunal Federal. Fala três ministros do Supremo e fala meu nome. Eu não sou nem, eu sou advogado, advogado do Supremo há 40 anos, eu sou advogado. E aí recebo o telefonema de um colega seu de imprensa que diz: Cacai, você viu que seu nome está citado como estando na lista de telefone do Vorkaro? Eu falei: ainda bem. Um banqueiro importante, eu advoguei para vários banqueiros ao longo da vida. Um banqueiro importante que tinha, ele deveria ter a noção de que teria problema. Se ele não tem o meu nome na lista, é um demérito para mim. O que nós não podemos fazer é banalizar e fazer pré-julgamento. As questões têm que ser enfrentadas, evidentemente investigadas, com direito à ampla defesa. Tem que dizer o seguinte: vem cá, você fez tal viagem com o fulano, qual é o objetivo, o que você ganhou por isso? A irregularidade tem um ponto muito importante. Hoje tem uma discussão sobre o Código de Ética, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal. Essa discussão deveria ter se dado muito antes do que está acontecendo no Brasil. Eu acho que a discussão nesse momento, quando o Supremo Tribunal está sob tiro, está na berlinda, ela é inadequada e inoportuna. Até porque, rigorosamente, já existe na legislação, certamente qualquer estudante de direito sabe disso, já existe uma ampla contenção, se for necessário, para dizer quem pode advogar em tal caso, quem não pode advogar em tal caso. Tudo isso já existe na legislação. Agora, como o Supremo virou a grande instituição, até porque manteve a institucionalidade no momento de omissão do Executivo e do Legislativo, o Supremo começou a ser atacado, repito, mais pelos méritos do que por erros. Tem vários erros? Tem vários erros. Agora, você discutir a questão do Código de Ética nesse momento, eu acho desnecessário e inoportuno. Nós temos que ver o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Nós estamos saindo de um governo de 4 anos de fascismo, onde nós tivemos um momento de terra arrasada, todas as instituições estiveram sob risco, e nós ainda não estamos vivendo em um ar calmo, nós estamos em um ar revolto ainda. Eu me lembro que conversei com o Lula quando da diplomação, nós fizemos uma recepção para ele para comemorar a diplomação, e ele disse: olha, eu não queria mais me candidatei porque era ali a esperança de salvar a democracia.
Uhum.
De certa forma, nesse momento, volta essa discussão entre a barbárie e a democracia. Nós simplesmente vulgarizarmos a discussão de que é necessário, por exemplo, colocar os membros do Supremo Tribunal na berlinda, para mim é um ataque novamente à democracia.
E esse é um ponto que vale a pena a gente discutir, né, Cacaia? Porque é aquilo que a gente estava falando, banalização. Fica o convite, inclusive, não só para falar dos factuais que estão acontecendo, mas para falar desses grandes pontos, né, dessa sustentação da democracia, que, como a gente disse, é algo que tem que ser feita a cada dia. Por hora, a gente agradece a sua participação aqui na nossa programação, aqui no nosso TMC 360. Um grande abraço.
Eu que agradeço, fico à disposição de vocês e parabéns pelo trabalho.
Até. Muito obrigado. 8:21 agora.
Vamos então para as principais notícias desta hora. O governo federal anunciou uma nova linha de crédito para microempreendedores individuais de baixa renda que atuam no turismo. A medida oferece empréstimos de até R$21 mil. O programa começa pelo Nordeste com o objetivo de estimular pequenos negócios do setor.
As buscas pelo termo pandemia no Google aumentaram 110% no mundo nos últimos 2 dias, impulsionadas por quê? Pelo tal do surto de antivírus em um navio de cruzeiro que saiu da Argentina, segundo o Google Trends. O interesse pelo vírus também cresceu no Brasil e superou outras doenças, como a dengue.
A Polícia Federal prendeu 4 pessoas em Goiás suspeitas de integrar uma organização criminosa de migração legal para os Estados Unidos. Segundo a PF, o grupo teria movimentado cerca de R$45 milhões com o negócio. A investigação começou em 2022 e ganhou força depois de depoimentos de migrantes interceptados no aeroporto de Congonhas, que citaram pessoas ligadas ao grupo.
Atenção, uma massa de ar polar atinge o Brasil nesta sexta-feira, marca a primeira onda de frio de 2026. O fenômeno permanece até quarta da semana que vem, provoca redução das temperaturas no centro-sul do país.
Um grupo de pessoas, entre elas um motorista de carro forte, está feito refém dentro de uma agência bancária na Alemanha nesta sexta-feira. A polícia diz que já isolou a área e atua no entorno do banco desde o início da ocorrência. A gente agora tenta confirmar aqui a cidade onde está acontecendo. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o número exato de reféns ou as circunstâncias desse caso. 8:22.
TMC 360. Quem escuta sabe.
E só para trazer mais um detalhe sobre essa história que acabou de citar a Joana Treptow, é no oeste da Alemanha, na cidade de Sinzig, né? Tem várias pessoas reféns. É uma agência do banco Volksbank, que tradução livre significa banco do povo, né? Porque Volks em alemão é povo, né? Tá certo, então. 8:23 agora.
Vamos agora para Brasília. O Congresso tem até hoje para promulgar a nova lei da dosimetria. Essa decisão, ela acontece depois do presidente Lula deixar vencer o prazo final para a sanção da norma. A repórter Rafaela Soares traz mais informações, Rafa.
Todo esse movimento já era esperado, porque articuladores e também membros ali do governo já falavam que o presidente Lula não ia assinar essa promulgação da derrubada do veto do PL da dosimetria. Lula, inclusive, estava nos Estados Unidos quando esse prazo venceu. Por isso, a responsabilidade passou para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A gente está aqui no Túnel do Tempo, que é um dos ambientes mais conhecidos aqui do Senado, movimentação tranquila, sem nenhum parlamentar, mas claro, a gente está de olho de tudo que está acontecendo. Vamos só relembrar o nosso ouvinte: o projeto da dosimetria altera as regras de cálculo de penas e pode beneficiar condenados pelos atos de 8 de janeiro, reduzindo inclusive essas penas em alguns casos, como é por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro seria um dos beneficiados por essa lei. O veto de Lula tinha sido integral, ou seja, ele derrubou todo o texto, mas os parlamentares votaram aí e voltaram com esse texto aprovado da dosimetria, mas não deve ser o capítulo final. Essa tensão entre executivo e legislativo deve ganhar um novo personagem muito conhecido, que é o Supremo Tribunal Federal. Isso porque a base aqui governista, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, já fala em judicialização. Então, assim que essa promulgação sair, esse processo deve ser iniciado lá no Supremo Tribunal Federal.
Valeu, Rafa, obrigada pelas informações. Vamos agora com uma pesquisa Alfa Inteligência, está um destaque no nosso site. De acordo com o recorte feito nessa pesquisa, a maioria dos brasileiros vê as redes sociais como um ambiente dividido entre informação e desinformação. O assunto é destaque nas nossas redes sociais também. tmc.com.br, você pode ler a reportagem sobre essa pesquisa interessantíssima no nosso portal. O que diz a nossa manchete é o seguinte: um terço dos brasileiros acredita que redes sociais espalham desinformação. É isso. Segundo o levantamento, 53% avaliam que as plataformas informam corretamente e espalham fake news na mesma medida. 33% acreditam que as redes disseminam mais desinformação. 14% consideram que elas informam corretamente de forma predominante. O estudo indica também que o nível de escolaridade influencia a percepção sobre o ambiente digital. Temos outros recortes entre os entrevistados com ensino superior. 41% afirmam que as redes sociais espalham mais desinformação.
O que significa essa pesquisa? A gente vai conversar mais uma vez aqui no nosso TMC 360 com o Emanuel Tom Borges, que é fundador do Instituto Alfa Inteligência. Hoje ele está remoto aqui. Bom dia, Emanuel Tom, como vai? Tudo bem?
Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Prazer voltar novamente aqui para falar de um tema bastante curioso, relevante e ainda mais em tempo de eleição, com essa mistura da inteligência artificial. Essa percepção tende inclusive a ficar mais aguda, né, em relação à desinformação. Um dado interessante é que cerca de 53 acha que tanto informa quanto desinforma. Como o Joana bem trouxe, um terço acha que desinforma. Isso é muito complexo no ambiente onde a inteligência artificial cada vez mais refinada, onde mais difícil será identificar o que é real e o que não é real, as redes sociais ela tem esse papel de difundir. Então, eu acho que um grande desafio, inclusive, é saber de fato aquilo que vai ser considerado verdade ou não. E aí entra, de fato, um validador, né? Inclusive várias pesquisas qualitativas da Alfa Inteligência, que os veículos, né, digamos, tradicionais, a exemplo até da própria TMC ou outros canais, eles servem muitas vezes, ou na maioria das vezes, como esse validador entre o que é verdade e o que não é, tendo em vista que a rede social termina sendo uma terra onde tudo pode.
Ou seja, ainda há uma relação midiática, né? Porque a grande preocupação é quando ela deixa de ter o meio, a mídia, ela passa a ser imediata. E eu te pergunto, Emanuel Tom, se esse meio a meio que essa pesquisa mostra, né, como você falou, ele tende a aumentar para o lado do imediatismo, ou seja, dessa dispensa do meio de comunicação, que seria bastante preocupante. Você enxerga isso?
Enxergo, sim, e nós vivemos uma sociedade onde tudo tem que ser para ontem, tudo é muito rápido. Manda-se uma mensagem no WhatsApp, se não responder em 5 minutos, manda-se uma interrogação novamente. Então, a gente vive uma aceleração bastante exponencial nesse sentido, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, o cidadão simplesmente recebe aquele vídeo e ele encaminha sem nem checar se aquilo de fato é verdade. E quando foi se enxergar, milhões de pessoas já tiveram acesso e foram impactadas. E aí formam-se as lendas urbanas, né, as formações de opiniões calçadas em coisas que não são verdadeiras. Então, de fato, a rede social ela veio para ajudar muito, né, a sociedade, mas eu vejo muito como os canais de informação, os jornalistas sérios desse país, como esse fiel da balança para poder chancelar se aquilo de fato é verídico, porque de fato o jornalismo, o bom jornalismo, ele vai apurar, vai olhar as versões de forma geral. Mas essa velocidade do cidadão em simplesmente ler manchete e encaminhar é um problema muito sério, e principalmente se fizermos um paralelo para a eleição deste ano. Então, o que a gente vai ver nas redes sociais de forma geral vai ser uma enxurrada, uma tempestade de fake news, né? E, inclusive, o próprio Tribunal Superior Eleitoral vai ter muito trabalho para poder controlar ou, de alguma forma, regular isso, tendo em vista, novamente, que com o uso das IAs, né, a produção de conteúdo ela passou a ser numa produção de larga escala, nunca antes vista nesse país.
Obrigada, Emanuelton Borges, pelas informações aí, por destrinchar a pesquisa para a gente aqui, fundador do Instituto Alfa Inteligência. Até a próxima.
Até a próxima. Um abraço.
8:29, agora vamos falar de um dos principais assuntos do dia, o encontro de Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aconteceu ontem e repercute bastante hoje. O encontro classificado pelos dois como muito bom e produtivo. E para falar sobre esse saldo que eles consideram positivo, mas que nós temos a nossa própria avaliação também.
A gente vai tentar descobrir se foi mesmo.
Exatamente, né? Com os nossos especialistas e analistas. Christian Lobauer, cientista político, está ao vivo aqui no TMC 360. Christian, bom dia. Qual é a sua análise desse encontro?
Bom dia. Olha, foi um encontro que, do ponto de vista diplomático, se descreve como reunião de trabalho. Os dois países, é bom que os dois países se encontrem, que os chefes de Estado se encontrem periodicamente. No caso Brasil e Estados Unidos, eles estão buscando uma distensão de uma relação bastante, para não dizer o mínimo, complicada. Eu acho que foi um encontro mais para promover essa distensão do que um encontro com resultados realmente palpáveis, né? O que a gente considera a única decisão realmente pragmática da conversa foi o estabelecimento de um grupo de em 30 dias para rever as tarifas, as enormes tarifas estabelecidas pelos Estados Unidos e alguns produtos que ainda não foram removidas, caso da siderurgia, por exemplo, ou do aço, né? E o resto foram, eu diria que platitudes, porque o presidente americano quer mostrar o seu protagonismo no hemisfério, retomar a influência hemisférica americana nas Américas, de uma forma geral, conter um pouco essa expansão e presença chinesa e retomar os alinhamentos com os Estados Unidos. E do ponto de vista do Brasil, em particular o presidente Lula, ele quer mostrar que quer defender o tal do conceito de soberania e que a defesa das questões da consideração dos grupos criminosos como grupos internacionais e terroristas internacionais não é um tema que apetece ao país, que o país é capaz de se proteger sozinho. Uma série de platitudes aí que não tem nada de muito relevante do ponto de vista da importância e do problema que é o caso da criminalidade. E por fim, a questão das terras raras, me parece que o debate é importante também. O Brasil tem terras raras, tem muito pouco investimento em terras raras, precisa de investimento em terras raras, esses minerais aí para as novas tecnologias, mas não me parece que aconteceu nada de relevante do ponto de vista de mais investimento ou maior presença americana nessa esfera. Então, acho que a única coisa que se tira desse encontro é uma espécie de distensão na linha. Nós continuamos conversando, né? E continuamos e convergimos em não convergir, né? Como se diz na diplomacia também.
Christian, você vê um recado? Nós sabemos que o presidente Lula é extremamente pragmático e ao mesmo tempo respeitado como estadista, principalmente na Europa, né? Nos Estados Unidos, mais ou menos, embora tenham dito que o Trump na sexta-feira falou I love you na conversa telefônica que eles tiveram por 40 minutos. Você entende que tem algum recado para a torcida adversária do ponto de vista do cenário das eleições aqui em 2026, aquela parte da direita que é trumpista e bolsonarista ao mesmo tempo e ficou um pouco chateada desde o meio do ano passado com o grande tarifaço de Donald Trump?
Eu acho que sim, acho que dos dois lados, principalmente do lado brasileiro, logicamente, existe essa tentativa de, vamos colocar assim, desbolsonarizar a agenda, né? E eu acho que, de certa maneira, as consequências do tarifaço, da maneira como foram aplicados e a maneira como o Eduardo Bolsonaro atuou nos Estados Unidos, acabou gerando um backfire, né? Um problema da percepção de uma parte do eleitorado em relação ao que foi feito nos Estados Unidos e os aspectos prejudiciais do tarifaço. Esse é o primeiro aspecto que eu acho que deveria ser revertido, porque não interessa a ninguém esse processo de tarifaço, e ele foi de alguma maneira associado à ação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, exatamente, há um uso político, sim, por parte de Lula, dizendo, olha, indiretamente dizendo, olha, espero que vocês não interfiram de alguma maneira na nossa campanha em 2026. Mas eu acho que isso já não ia acontecer mesmo, entende? É um jogo de cena. Eu acho que o presidente Lula tem muita experiência, então ele sabe lidar com esses eventos midiáticos. É mais um evento midiático, onde ele faz algumas piadas, embora as piadas tenham ficado velhas, as tiradas que ele dava antes já não são muito certeiras. Ele falou algumas coisas na conferência de imprensa que ficaram muito estranhas, quase incompreensíveis. Então, é um daqueles encontros que você fica com dificuldade de encontrar realmente o que foi útil para o Brasil e exatamente o que os americanos tiraram dali que seja útil para eles.
Nós ouvimos aqui no nosso TMC 360 o Christian Lobauer, cientista político. Muito obrigado pelo papo aqui. Bom fim de semana para você. Até a próxima.
Obrigado, um prazer estar com vocês.
Agora são 8:35. Vamos para o Rio de Janeiro conversar com o Rafael Alves, nosso repórter, que tem detalhes sobre o registro de quase 1000 casos de agressão contra médicos entre 2018 e 2025, de acordo com um levantamento do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio. A maioria dessas notificações aconteceu em unidades públicas de saúde. Houve então aumento? Preocupam esses números? Claro que preocupam. Qualquer agressão preocupa, né, Rafa? Bom dia.
Muito bom dia, Joana. Muito bom dia, Felipe, a todos os nossos ouvintes. É claro que preocupa. E os principais registros são de agressão verbal, assédio moral e também, claro, agressões físicas dentro das unidades de saúde. Todas essas ocorrências foram registradas durante o trabalho dos médicos. 917 ocorrências ao todo foram registradas no período de 7 anos, entre 2018 e 2025, pelo Conselho Regional de Medicina. E como você destacou, Joana, a maioria dessas ocorrências aconteceu dentro de unidades de saúde públicas. 117 ocorrências aconteceram dentro de unidades públicas e outras 200 em unidades privadas. Os principais relatos são de agressão verbal, liderando aí as ocorrências com 459. Em seguida aparecem os casos de assédio moral com 208 e agressões físicas com 89 registros no período de 7 anos, e outros tipos de violência somam 217 casos. O balanço também aponta 14 registros classificados exclusivamente contra as mulheres que trabalham dentro das unidades de saúde. O levantamento aponta um crescimento nos últimos anos e por isso toda a preocupação, porque entre 2018 e 2021 foram 397 casos. Nos anos seguintes, entre 2022 e também em 2025, esse número sobe para 590 ocorrências, e por isso toda essa preocupação registrada pelo Conselho Regional de Medicina. Esses dados foram levantados aí por meio do portal da Defesa Médica, que fica disponível no site do CREMERJ, onde os profissionais podem registrar os episódios de violência. E o Conselho destaca que ainda há uma subnotificação, ou seja, esses números, infelizmente, podem ser ainda maiores. Joana e Felipe.
Tá certo, então, e a gente volta a falar ainda do Rio de Janeiro, né? A gente muda de assunto, mas continua falando com a nossa equipe, o nosso time aí no Rio de Janeiro. Bom trabalho pro Rafael. Sobre um outro assunto que rendeu bastante polêmica, o cantor Ed Mota é intimado a prestar depoimento na semana que vem, na terça-feira, após uma briga em um restaurante na Zona Sul. Imagens de câmeras de segurança mostram parte do tumulto. A investigação agora busca ouvir testemunhas e confrontar as diferentes versões apresentadas sobre o caso. Que caso? Ah, Felipe, ah, Joana, não tô sabendo de nada. Então tá. Então a Luísa Rodrigues vai contar para você o que aconteceu.
A Polícia Civil segue ouvindo testemunhas envolvidas na confusão com o cantor Ed Mota dentro de um restaurante na Zona Sul do Rio, ocorrida no último sábado, no Jardim Botânico. Imagens de câmeras de segurança registraram o tumulto entre clientes e funcionários e mostram o momento em que o artista se levanta da mesa e arremessa uma cadeira dentro do estabelecimento. O caso é investigado pela Polícia Civil e, de acordo com a delegada Daniela Terra, titular da Delegacia da Gávea, uma vítima registrou o boletim grande ocorrência por lesão corporal após ser atingida por estilhaço de uma garrafa de vinho arremessada durante a confusão. A delegada também afirmou que a briga começou após um desentendimento sobre a taxa de rolha cobrada do restaurante.
Tomou 7 pontos na cabeça porque uma garrafa de vinho foi arremessada na sua direção, não acertou a cabeça da pessoa, porém resvalou na cabeça. Por isso, teve um corte de 7, onde ele levou 7 pontos. Todas as pessoas envolvidas nessa agressão, testemunhas que estiveram naquela mesa, que estiveram no restaurante, serão ouvidas e posteriormente, registro após oitiva, qualificação e oitiva de todos, será encaminhado ao Juizado Especial Criminal aqui da circunscrição.
Em entrevista ao Jornal O Globo, os donos do restaurante Grado afirmaram que Ed Mota e outras 2 pessoas protagonizaram episódios de violência, intimidação e ofensas contra funcionários. Segundo os proprietários, houve xingamentos, referências pejorativas à origem nordestina de integrantes da equipe e insinuações sobre orientação sexual e vida privada dos funcionários. Também ao Jornal O Globo, Ed Mota reconheceu que se exaltou durante a confusão, mas afirmou que estava alcoolizado, perdeu o controle e jogou uma cadeira no chão. O cantor negou ter arremessado o objeto na direção de funcionários ou clientes e disse que as imagens das câmeras de segurança podem comprovar sua versão dos fatos.
Podem comprovar exatamente o que as vítimas também estão falando que aconteceu. Esse é o grande problema da bebida, né? E Ed Mota admitiu que estava alcoolizado. Ah, eu estava alcoolizado. Isso não é desculpa, não.
Habeas corpus?
É, não é desculpa nenhuma. Até porque ele podia ter machucado bastante a pessoa. A pessoa levou pontos por conta dessa garrafa de vidro. Que absurdo. Por causa de uma taxa de rolha. Aí ele vai ser... vai xingar e falar coisa feia por conta da origem dos funcionários. Né? Nossa, que baixíssimo nível. 8 horas 41 minutos agora.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
MCA apresenta Né Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Né Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Né Network, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Enquanto isso, no grupo de WhatsApp da família...
Ô, e aí? O que a gente vai dar de presente pra mãe?
A gente podia passar um dia com ela, que tal? E aí cada um escolhe um presente.
E depois podemos jantar juntos.
Não esqueçam que eu estou no grupo. Adorei as ideias. Pode ser no Jockey Plaza?
Dia das Mães é no Jockey Plaza Shopping. Com R$800 em compras, ganhe um lenço Carmen Stephens à sua escolha.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir. Quer surpreender uma mãe especial? O Grupo Servopa preparou uma ação de mecânica básica para as mamães, com explicações simples e práticas para ajudar no dia a dia. Sábado, 9 de maio, às 9 da manhã, na Servopa Volkswagen da Mário Torinho. Venha participar. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Virgínia, a vida no seu tom.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Meu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde. Você pode confiar.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
MCA apresenta Man Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man at Work. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Agora 8 horas e 46 minutos, um ótimo dia, uma excelente manhã de sexta-feira que já tá com aquela cara de que o tempo vai mudar nas próximas horas e de fato mudará, embora hoje nós amanhecemos, estava aqui por volta das 5 e pouco da manhã, quase 6 horas da manhã, já estávamos com 20, 21 graus, tempo bastante agradável, mas não se engane, a temperatura deve baixar ao longo dos próximos dias. Hoje ainda nós devemos ter um dia de temperaturas agradáveis, 22 graus de máxima prevista para hoje. Final de semana promete ser muito, muito chuvoso. É assunto para mais tarde. Agora 8h46.
Churrasco com Seara. Já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8 horas 47 minutos. Agora, fabricante de eletrodomésticos Whirlpool registrou prejuízo líquido de US$85 milhões no primeiro trimestre de 2026. A empresa, que é dona das marcas Brastemp e Consul no Brasil, obteve receita de US$3,270 milhões nos primeiros três meses do ano, uma queda de quase 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. A fabricante cita uma queda em níveis de recessão da indústria nos Estados Unidos, com a guerra no Irã e o colapso da confiança do consumidor. Para repercutir esses números e esse contexto, Guilherme Ravache, colunista de tecnologia e negócios, está aqui com a gente ao vivo. Ravache, bom dia.
Bom dia, Joana. Pois é, né? Um resultado assustadoramente ruim. Mas ele chama atenção porque está diretamente ligado às políticas do Donald Trump, presidente americano, no último ano. Só para ter uma ideia, as ações da Whirlpool, né? No último ano, nos últimos 12 meses, né? No último um ano, 12 meses caíram mais de 40%. Por que as ações caíram? Com a questão das tarifas, há uma insegurança em relação à precificação, como vai colocar o preço do produto, se vai produzir mais ou menos e até se as pessoas vão comprar ou não diante da incerteza. Para piorar, tem um cenário de competição muito desafiador. A LG e a Samsung, né, que produzem também eletrodomésticos, são as maiores concorrentes da Whirlpool nos Estados Unidos. E tem ainda a GE, né, uma marca de eletrodomésticos, GE, que era a antiga General Electric, mas agora pertence a Haier, que é uma empresa chinesa. Então, uma concorrência muito acirrada ali nos Estados Unidos. E agora, para fechar essa trinca de problemas, tem uma questão dentro dos Estados Unidos, que é um consumidor mais receoso, e o mercado de imóveis, né, também não cresce na velocidade que a Whirlpool esperava nesse ano, né? Porque com mais casas sendo vendidas, a pessoa tende a colocar móveis novos e também eletrodomésticos novos. Isso não aconteceu. O resultado de tudo isso, com esse prejuízo de US$ 85 milhões no último trimestre, é que a empresa está muito pressionada, os acionistas estão insatisfeitos e ela foi obrigada, depois de 70 anos, a cortar dividendos. Dividendo, né, é o dinheiro, é uma parte do lucro que as empresas pagam aos acionistas, quem tem ações da empresa. Depois de 70 anos, a Whirlpool não vai pagar dividendo, porque ou ela paga dividendo ou ela paga as contas que ela tem, as dívidas que ela tem que pagar, o custo da dívida dela. Então, isso foi um choque no mercado, surpreendeu muito, mas também revela como a política do Trump não tem favorecido as próprias empresas americanas, né, que estão lá nos Estados Unidos, podem vender produtos. E a Whirlpool foi uma das maiores defensoras das tarifas. A Whirlpool tem, ao longo, né, dos últimos meses, apoiado as tarifas, mas a incerteza, esse vai e vem, acabou sendo muito negativo para a companhia.
Valeu, Ravache. Até já, agora, 8:51. Hora da coluna sem dó do filósofo escritor Luiz Felipe Pondé, nosso amigo que às sextas-feiras fala com a gente ao vivo por aqui. Pondé, muito bom dia para você.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos.
Pondé, nós estávamos falando agora há pouco aqui, inclusive com a defesa de Ciro Nogueira. Cacá é um criminalista muito conhecido na história do Brasil, na política brasileira. Uhum. E eles ainda estão digerindo tudo o que aconteceu ontem. O Pondé já está rindo. Tudo o que aconteceu ontem, defendendo, né, Ciro Nogueira, dizendo que o que foi apresentado não mostra, não incrimina, e que a mesada não foi comprovada. Fato é que houve um avanço na investigação pela Polícia Federal e ainda não houve um avanço na delação do caso Master. O que você analisa sobre esses últimos fatos, Pondé?
Olha, Joana, a minha impressão, como eu já venho dizendo há algum tempo, é que em algum momento vai ser assada uma pizza master, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se a gente olhar um pouco para a história, me parece que talvez chegue no momento, porque esse caso, ele é um caso criminal, né? Claro, mas ele é um caso de importância política gigantesca, principalmente no ano da eleição. Né? Então, a gente sabe que no ano de eleição tudo fica mais dramático. Portanto, de repente, você pode entregar um de cada lado, porque a briga é empurrar o escândalo para a direita, empurrar o escândalo para a esquerda. Né? Esse é o jogo para ver quem vai pagar a conta do escândalo na hora da eleição. Apesar que a aritmética nunca é tão evidente assim. Então, de repente, dá um a um, você pega alguém da esquerda, alguém da direita, um peixe médio, talvez, para não dizer que é só pequeno, mas a gente lembra que algum tempo atrás se falava das questões relacionadas à esposa do Alexandre de Moraes, ao Toffoli, mais recentemente, inclusive, pedido de suspeição para o Cássio Nunes, que também estaria enrolado de alguma forma nessa história, mas eu tendo a duvidar, além do fato que o André Mendonça recusou, aparentemente, a delação dele nesse momento, eu tendo a duvidar que o banqueiro preso, que ele vá querer, digamos assim, criar problemas com juízes que talvez venham julgá-lo, entende? Então, talvez nessa briga aí, Joana, fique claro que é mais barato pegar alguém do Poder Legislativo do que pegar alguém do STF. Isso do ponto de vista político, porque a gente não tem nenhuma definição jurídica, criminal, né? Unicamente olhando o cenário trumpista político, pode acabar provando que hoje o maior poder da República é o STF.
Pois é, nós no aguardo por mais provas, né, para entender, não porque estamos ansiosos, não pelo punitivismo, mas porque o povo brasileiro teve a dimensão da roubalheira que foi. Eu peço licença aqui, claro que todo mundo tem a possibilidade de defesa, presunção de inocência, mas nós já sabemos que foi uma roubalheira. Foi uma roubalheira. E envolve agentes públicos, envolve o BRB, é uma preocupação muito, dinheiro, muito grande, é dinheiro público. Agora, estamos ansiosos por entender, de fato, quem vai ser punido, quem vai ser responsabilizado, além de Daniel Vorcaro, que esse daí não há dúvidas, apesar de ainda não termos uma condenação. Você acha que esse tipo de corrupção e as mensagens que nós vimos ontem, que a Polícia Federal apontou, elas mostram uma corrupção mais modernizada, mais sofisticada? Tem o uso de cartão liberado? Imagina, Pondé, eu falo para você, toma aqui meu cartão, sem limite, pode ir pro hotel que você quiser, use. Isso aí parece até uma relação, né, amorosa entre os dois.
É, teve gente que já fez meme, já fez esse...
Você é muito antenado.
Essa ilação, digamos assim, né? Que parece uma relação amorosa, né? Como quando você dá um cartão para alguém. Mas a verdade é que a tendência com o progresso tecnológico é que a corrupção também se torne mais avançada, né? Isso é uma coisa que já se sucede há um tempo. Mas esse escândalo, você falava que independente de quem venha a ser indiciado, de fato, mostra um nível de corrupção que reúne Estado e mercado, né? No caso, o mercado financeiro, mais imediatamente, mas que é sabido, né? A corrupção, ela sempre, como foi na velha e esquecida Lava Jato, a corrupção num nível como esse sempre depende de uma parceria entre o Estado e o mercado para que ela consiga acontecer, né? Agora, eu tenho a impressão, Joana, como eu dizia no começo da nossa conversa hoje, que a gente corre ainda o risco de, no final, se pegar, digamos assim, figuras de menor poder ou de menor impacto, rolar um acordão, uhum, aquela velha história do bode expiatório, uhum, como se fala, né? Você entregue alguém que tem um nome e tal, mas que a briga agora, me parece, entre a esquerda e a direita, já que o escândalo master é um escândalo político e econômico e criminal, é ver quem vai pagar o pato na hora da eleição. É empurrar para o outro, e isso depende muito de como vai, as investigações vão avançar e de como isso vai ser lido pelo STF. Né? Me parece que passou o momento, pelo menos até agora, daquela crise toda em relação a Toffoli, Alexandre de Moraes. Parece que a bola agora está mais no colo do Cássio Nunes, né? Vamos ver se ele também demonstra poder jogando parado, como o STF normalmente faz.
Vamos ver, vamos aguardar, vamos torcer sempre pela lisura das instituições, pelo trabalho da Polícia Federal. É isso que nós aqui desse lado podemos fazer neste momento. Pondé, ótimo fim de semana para você, até semana que vem.
Para vocês também, prazer falar com você, Joana. Beijo, tchau, tchau.
Beijo. E importantíssimo isso que o Pondé estava falando agora, sobre como esse escândalo e esses passos que foram dados na investigação da Polícia Federal em relação ao Banco Master, como isso vai ser usado politicamente. De ontem para hoje, Flávio Bolsonaro já fez um vídeo e publicou nas redes sociais atribuindo o escândalo Master à esquerda. E ontem, aqui nas entrevistas que nós fizemos, e fizemos com posição e oposição, governistas e oposição, a esquerda também está empurrando o escândalo Master para o colo da direita, cada um fazendo isso do seu lado e com o seu objetivo. Antes de encerrarmos a hora aqui, vamos falar sobre saúde. O Brasil bateu recorde histórico de transplantes de órgãos e tecidos, 31 mil órgãos doados em 2025, um número que representa um crescimento de 21% em relação a 2022. A repórter Luísa Mutoni traz mais informações. É um número positivo, Luísa, né? Bom dia.
É isso, Joana. Bom dia para você.
Oh, nós tivemos um pequeno problema com o áudio da Luísa, estava muito baixinho, eu estava te ouvindo, Luísa. A Luísa até já fez uma carinha assim, ah, de triste. Vamos retomar aqui a conexão para a gente conseguir te ouvir plenamente, nosso ouvinte conseguir entender a informação. Informação boa, informação importante da saúde. Daqui a pouco, então, a gente volta a falar com a Luísa. 8h59.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. E nesse sábado, a partir das 5 da tarde, a gente já tá no esquenta pro duelo entre Maranhão e Botafogo da Paraíba. O Belo, exclusivo no canal do Benja no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Agora são 9 horas em ponto. Faltam 5 segundos para as 9 horas. Para ser mais precisa, aqui com vocês, 9 horas agora. TMC 360 no ar. O meu nome é Joana Trepto. Temos mais uma hora de noticiário. Noticiário quente, noticiário que tem discussões importantes ainda, como, por exemplo, a taxa das blusinhas. Esse assunto que estava esquecido, não pelos brasileiros. Esse assunto é indigesto para muita gente, importante para o governo. Tava deixado de lado. Daqui a pouco nós temos uma entrevista importante sobre isso, porque, ao que tudo indica, o governo vai resgatar esse assunto e a taxa pode cair. É sobre isso que vamos falar daqui a pouco com a entrevista, mas antes vamos saber quais são os destaques desta hora. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para risco de tempestades em várias regiões do estado. Entre as áreas mais afetadas estão o Oeste, a Campanha, as Missões, Extremo Sul, incluindo municípios da fronteira com o Uruguai.